Muito bom dia, está aberta mais uma edição do programa A Conversa com na Rádio Vidigueira, o programa que semanalmente traz até si uma personalidade, uma figura da nossa região. O nosso convidado desta semana é José António Falcão, o diretor do Festival Terras Sem Sombra, que parte este fim de semana para uma nova temporada, a 18ª. Doutor, bom dia, obrigado pela disponibilidade e presença mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Vidigueira. Terras Sem Sombra, que regressa este ano para a sua 18ª temporada. Como é que se pode caracterizar esta nova edição?
Bom dia, permita antes de mais que o saúde e muito particularmente os nossos ouvintes também, e salientar que esta Rádio Vidigueira é uma das casas do festival. Nós temos que dizer isto há longos anos que aqui vamos conversando sobre este evento anual, não é? E vamos também trocando impressões sobre vários aspectos do património, da cultura, mas também da biodiversidade aqui na nossa região. Pois muito bem, acontece que os anos vão passando e o Festival Terras Sem Sombra está a comemorar a sua 18ª edição. 18 anos são muito tempo, sobretudo quando se fala da vida de um festival. Há quem costume comparar um ano de vida de um festival a ano de vida de um cão.
Chega à maioridade, digamos.
Chega à maioridade e repare, se nós pensarmos que um cão, na escala, digamos, cronológica, um ano de vida de um destes animais tão carinhosos e tão interessantes equivale a 7 anos na vida de uma pessoa, não é? Nós podemos compreender que é um longo período de tempo. Além disso, este é um festival que ganha maturidade, mas sobretudo que se tornou o Festival do Alentejo, ou seja, nós hoje temos uma presença muito marcada nas 4 sub-regiões, no fundo nos 4 subdistritos, ou distritos, melhor dizendo, do território alentejano. Vamos desde Castelo de Vide, ao Alter do Chão, até Odemira ou Mértola. Isto é realmente uma cobertura significativa, mas nunca quisemos esquecer a realidade de que nascemos realmente no distrito de Beja, e muito particularmente na cidade de Beja e nos concelhos que a rodeiam, e portanto, para nós continua a ser a nossa grande matriz, é a nossa grande referência. E tudo isto nos levou, de facto, depois de um ano de ausência, que foi o ano 2020, em que começámos. A programação arrancou em janeiro de 2020, prolongou-se até março. Não sei se recordam, mas conversámos na altura aqui, aos microfones deste estúdio, sobre isso. Mas, enfim, a situação pandémica cortou realmente essas iniciativas. Voltámos em 2021, mas é sobretudo este ano, 2022, o ano de pleno arranque. É, digamos, um ano com uma programação muito extensa, que vai desde os inícios de abril até aos finais do mês de outubro. Quisemos organizar esta iniciativa em 2022 sobre o tema de Há uma paz infinita na solidão das herdades. É, digamos, a parte inicial de um famosíssimo poema do Conde de Monsaraz, esse grande autor alentejano dos finais do século XIX e dos inícios do século XX. E, no fundo, quisemos aqui depois também, no subtítulo Quietude, Natureza e Música, séculos XII a XXI, no fundo, alertar um pouco também no campo concreto da música para duas realidades que são hoje muito importantes. A realidade de que a Europa e, se calhar, o mundo estão à beira de uma guerra mundial. Isto é de uma gravidade enorme e deve-nos levar a realçar a extraordinária importância que a paz tem para este velho continente, mas também...
E a música é também um veículo para essa mensagem de paz?
É essencial, e é essencial que possamos refletir todos sobre a diferença entre paz e guerra. O que a guerra nos trará, certamente, serão só coisas horríveis, desgraçadas, miseráveis, além de que coisas que provavelmente já não assistimos nos nossos dias, pelo menos aqui na Europa, como, por exemplo, a fome e a carência absoluta de tudo aquilo que caracteriza, digamos, o mínimo de bem-estar para as nossas comunidades. E, portanto, parece-nos que esta reflexão sobre a paz é essencial, mas nós queremos ligá-la a um outro fenómeno que agora está um pouco mais esquecido, mas que é também de uma importância transcendente, que é o problema da nossa relação com a natureza. Isto conduz-nos ao âmago das alterações climáticas, que são um tema absolutamente essencial e que exige da nossa parte de todos, quer como sociedade, quer, digamos, como indivíduos, uma resposta à altura das circunstâncias. E eu diria mesmo, provavelmente não existirá a verdadeira paz se não conseguirmos regressar também ao seio da natureza. E este belo poema do Conde de Monsaraz lembra-nos: há uma paz infinita na solidão das herdades.
Essa questão que refere das alterações climáticas acaba por ter aqui neste ano 2022 um particular enfoque e destaque, uma vez que estamos num ano de de seca, um ano mais complicado e que já levantou diversos problemas, é também um tempo de reflexão que vem aqui no festival também com um veículo.
É verdade, porque os grandes artistas, os grandes autores, os grandes compositores, mas também os grandes intérpretes, seja qual for o instrumento a que se dedicam, são pessoas que têm uma grande sensibilidade para estas questões e que mais podem dar um contributo significativo para alertar a sociedade, porque uma palavra dada por um grande artista é uma coisa que chega muito longe, tem uma grande repercussão nos meios de comunicação social, junto também das elites da nossa sociedade, e consegue, digamos, difundir-se. E, portanto, nós temos tido aqui uns aliados muito, muito significativos, precisamente nos artistas, para que possam ajudar a sensibilizar mais para estas questões. O problema da água, eu pensava, e se calhar enganei-me, que seria o grande problema realmente do século XXI, e que sim, a água iria motivar guerras e conflitos de grande, enfim, extensão. Se calhar eles virão a seguir. Mas nós temos que fazer dentro do que está ao nosso alcance, porque, enfim, aqui também o papel da intervenção humana é significativo, mas talvez não seja absoluto. Temos que conseguir aqui uma nova conjugação entre homem e natureza, no sentido de prepararmos as coisas para que realmente certos impactos, que hoje são muito negativos da nossa parte, e sobretudo um tipo de civilização que acentuou num consumo excessivo dos recursos energéticos e dos recursos naturais em geral, possa, de alguma maneira, ser invertido. Invertido com o recurso à tecnologia, nós, evidentemente, não podemos voltar a viver como na Idade Média. Temos que conseguir, enfim, um desenvolvimento sustentável. E o festival está muito apostado há alguns anos já, sobre esta realidade, trazer, digamos, novos contributos. E, por outro lado, acreditamos também que a música e a cultura nos ajudam a compreender a verdadeira essência da importância da natureza para nós. Ou seja, a natureza não é apenas um recurso inesgotável, uma espécie de mãe, como as grandes tetas, que nós podemos retirar tudo dela e ela depois se autorregenera. Nós temos que colaborar também neste processo. Temos que ter consciência que há limites e que há certas linhas vermelhas que, se forem ultrapassadas, depois é difícil, enfim, recompor. E quando nós olhamos, por exemplo, para a situação da agricultura no Alentejo, percebemos que às vezes talvez tenhamos sido demasiado otimistas, porque estamos a multiplicar determinadas culturas que são extremamente interessantes e que são valiosas, e eu não sou nada extremista neste assunto, ou seja, entendo que há espaço para uma agroindústria inteligente, racional, moderna, e que ajude também para, enfim, a satisfazer as necessidades, nomeadamente de consumo agrícola, da sociedade, mas não podemos, se calhar, assentar todo o nosso modelo de desenvolvimento num excessivo, por exemplo, do recurso solo ou do recurso água, não é? São coisas que têm capacidades limitadas.
As culturas super e intensivas.
As culturas super intensivas podem ter o seu papel neste jogo geral, mas há outras, intensivas ou não intensivas, que devem também jogar, e depois temos que ter em conta outros fatores, como, por exemplo, a saúde pública. Até que ponto é que estas culturas se podem aproximar, por exemplo, das nossas localidades? Até que ponto é que elas podem interagir com os nossos recursos hídricos, nomeadamente os subterrâneos? Até que ponto é que fazermos monoculturas é interessante mesmo para que este território se desenvolva no futuro? Por exemplo, os alentejanos, estamos a verificar que o nosso grande problema é um problema, digamos, quase atávico, é o de falta de população, é o de falta de recursos, sim, demográficos. Ora, a agroindústria cria alguns postos de trabalho, mas não cria muitos. Esses postos de trabalho têm que assentar mais, se calhar, em atividades transformadoras, em atividades de tipo comercial, que estão, digamos, não a montante, mas a jusante. Eu, que estou longe de ser, enfim, um perito ou sequer uma pessoa que tenha uma reflexão sistemática nestas áreas, apercebo-me, como simples cidadão, que às vezes algumas opções talvez sejam um bocadinho exageradas, que devíamos, digamos, diversificar mais as nossas fileiras. E, por outro lado, isso sim é uma coisa que me preocupa, perceber o legado dos antepassados. Nós, quando olhamos para trás, vemos que realmente a sustentabilidade do território alentejano variava muito de acordo com as possibilidades que cada comunidade humana que aqui existiu tinha de interagir com os seus próprios recursos. Eu muitas vezes penso também, como proprietário agrícola, que aquilo que devo fazer é, naturalmente, modernizando e inovando e usando os recursos tecnológicos que estão à minha disposição, mas, sobretudo, manter-me fiel àquilo que os antepassados fizeram. As pessoas que estiveram entre nós tinham um grande conhecimento do o território e adaptaram-se magnificamente às condições que ele proporcionava. Se nós seguirmos nesse rumo, provavelmente não cometeremos grandes erros. E, portanto, peço desculpa, enfim, de trazer um bocadinho isto aqui à colação, mas são temas que, tratados, enfim, pelos nossos especialistas de biodiversidade, porque temos um programa concreto no festival para esta dimensão, procuramos, digamos, de alguma maneira, explorar de uma forma mais sistemática, sempre no sentido de uma sensibilização e também com a noção de que ninguém detém o conhecimento total. Temos que ouvir várias opiniões, temos que criar algum debate e temos que estar aqui também muito bem alinhados com a academia, com a universidade, com os institutos politécnicos, onde estão os grandes especialistas destes setores e que são pessoas que dedicam, enfim, a sua vida ao estudo destas temáticas e que até muitas vezes deveriam, na minha opinião, ser mais escutados depois no terreno prático, não é?
Exatamente.
E depois os agricultores tradicionais. Pessoas que têm uma experiência, enfim, de longos anos. Por exemplo, aqui no Conselho de Vidigueira encontramos estas pessoas em freguesias como Selmes, a própria freguesia de Vidigueira, em Vila de Frades, em Pedrógão, pessoas, enfim, que têm um saber de experiência feito e que têm muito a trazer para esta nossa causa e que nós ouvimos sempre com muito respeito e com grande vantagem.
Ora, muito bem. Antes de partirmos deste fim de semana de Ferreira do Alentejo, onde o Festival de Terras Sem Sombra principia, há conselhos estreantes nesta edição e esta é também uma das missões, digamos assim, que o Terras Sem Sombra tem tido ao longo destas 18 edições, é procurando conquistar novos terrenos para onde passa e naturalmente que destaques para esta 18ª temporada?
Ora, há uma certa rotatividade também, porque, enfim, naturalmente, sendo o Alentejo uma região muito vasta, a mais vasta do país, e com um grande conjunto de concelhos e de respectivos municípios, nós não podemos estar presentes em todos. Uhum. Portanto, vamos, digamos, circulando entre eles. Este ano temos uma grande satisfação, que é poder integrar de novo Mértola e Vidigueira. Mértola e Vidigueira não participaram no último ano, mas regressam este ano. Não teremos connosco Barrancos no Terras Sem Sombra. Vamos realizar aí uma outra iniciativa, esperamos nós, mais relacionada com o público infantil-juvenil, que chama-se Onde a Vida Acontece. Mas temos também dois estreantes, que são os concelhos de Mourão e Montemoro Novo. São concelhos muito importantes para nós. O de Mourão, porque é um concelho que perdeu grande parte da sua extensão territorial devido a este benefício público que foi a construção da barragem da Alqueva e, naturalmente, as terras do Grande Lago, não é? Que acabaram por ficar, boa parte delas, submersas. É um concelho que merece muita atenção do ponto de vista do património cultural, mas também da sua profunda ligação à biodiversidade. É que, se de facto foi um pouco traumatizante esta perda de terrenos agrícolas, a verdade é que, por exemplo, do ponto de vista dos recursos biodiversos, aquilo é um paraíso. É uma zona, por exemplo, que se caracteriza pela excelência como habitat para os grouos e para várias outras espécies da avifauna, mas também há muitas novidades ao nível de outros setores da fauna e, sobretudo, da flora. É realmente surpreendente o que a água pode trazer a este nível. Temos uma grande satisfação de ir para o terreno com os técnicos do município de Mourão e também de outras instituições. Aguardamos agora também, lançámos um convite nesse sentido também à IDIA para se associar. É uma empresa que tem colaborado de uma maneira muito interessante com o Terras Sem Sombra, sobretudo do ponto de vista técnico e científico. Queremos muito fazê-lo e, portanto, Mourão é sem dúvida uma incorporação significativa. Por outro lado, o Concelho de Montemoro Novo, que não tem uma ligação tão direta com o Baixo Alentejo, não é? É um concelho que, do ponto de vista cultural, é uma referência nacional. Portanto, é um grande concelho, possui um dos teatros mais antigos também da nossa região e depois tem investigadores, escritores, historiadores, cientistas, enfim, ao longo de vários séculos, com uma presença ali absolutamente notável. É, eu diria, um dos concelhos mais significativos da nossa região, desse ponto de vista. Mas como se isso não bastasse, tem também grandes tradições musicais, e portanto nós estamos muito satisfeitos, porque conseguimos integrar aqui uma realidade um pouco diferente daquela que conhecíamos, e por outro lado estamos já muito perto, se quisermos, da região de Lisboa e do Vale do Tejo, e portanto há ali um grande potencial para que, por exemplo, o público da Grande Lisboa possa afluir de uma forma significativa. Em Mourão, vamos orientar a nossa atividade para a Igreja Matriz, que é um belo espaço junto ao castelo. Eu considero o castelo de Mourão um dos mais belos de todo o nosso país. Relativamente a Montemoro Novo, vamos revelar um espaço muitíssimo interessante, que é uma antiga igreja, mas que já está, enfim, musealizada há bastante tempo, que é a Igreja do Convento de São Domingos. É uma instituição que pertence ao Grupo dos Amigos de Montemor-o-Novo e que foi, mesmo por sugestão do município local, que se pensou nesta alternativa. Portanto, são referências bastante interessantes do festival. Por outro lado, eu espero que em anos futuros haja novidades. Por exemplo, o Conselho de Mora é um conselho que também manifestou interesse em aproximar-se do Terras Sem Sombra. E depois, um pouco mais a norte, Monforte. Portanto, nós não queremos nunca perder a ideia de uma identidade cultural alentejana. Somos uma região muito vasta, mas com pouca população, e, portanto, é a cultura...
Mas continua essa tentativa de captar cada vez mais território para o festival, que não é já só do Baixo Alentejo, é praticamente do Alentejo.
Do Alentejo como um todo, portanto, integrando aquilo que nós hoje denominamos como Alentejo Central, o Distrito de Évora, e depois também o Alto Alentejo, que é o Distrito de Porto Alegre. O festival tem sido muito bem recebido nessas raízes, que são também terras que contribuem de uma maneira essencial para definir aquilo que é, digamos, a realidade alentejana. Mas, claro, nós não queremos esquecer nunca que as nossas origens estão aqui, no Distrito de Beja, não é? E, portanto, naturalmente também concelhos como Ferreira do Alentejo, Vidigueira, evidentemente. Ferreira do Alentejo é um concelho que não está há tantos anos connosco, mas que também tem tido uma presença muito fiel, e isto é uma coisa, enfim, digna de realçar. A Vidigueira está connosco desde os primórdios, e depois houve ali algumas interrupções, que é sempre uma coisa que não é muito, muito interessante, porque os hábitos culturais precisam de tempo para se, digamos, alongar. Mas voltamos sempre também com uma enorme alegria. E depois, naturalmente, o concelho de Beja, que é um concelho, eu diria que Beja é o berço do festival, e é uma cidade onde a música também se respira naturalmente, e, portanto, faz todo o sentido que lá estejamos. Mértola é uma combinação que temos feito, tem funcionado num sistema bianual. Nós vamos alternando com o Festival Islâmico, e compreendemos porquê. Porque é um município que tem uma programação cultural vastíssima, existem algumas limitações também do ponto de vista, enfim, naturalmente, de alojamentos, etc., e, portanto, este revezamento acaba por ser uma coisa, é um jogo curioso, não é? Mas, naturalmente, não podemos esquecer aqui, já agora, se me permite, tão perto de nós, também depois os concelhos do litoral alentejano, em que Santiago de Cacém, Sines e Odemira são já também um clássico nesta nossa programação. No fundo, mais do que falarmos em edição, nós talvez devêssemos falar de temporada artística do Alentejo. O Alentejo carecia disso, não havia propriamente uma programação que acompanhasse digamos, a essência do ano, e no fundo nós estamos 7 meses, 8 meses no terreno, o que é um esforço digno de nota, e sobretudo nós temos algum orgulho nisto. É um mérito que não é apenas do festival, é também dos nossos parceiros, nomeadamente a Direção Regional de Cultura e evidentemente das autarquias e outras instituições que nos ajudam. Mas no fundo o Alentejo já deixou de ser o parente pobre, já não tem que ser um território periférico deste ponto de vista, e hoje dá uma certa satisfação vermos, por exemplo, que o Terras Sem Sombra aparece junto de grandes festivais como Salzburgo ou Geneve na Associação Europeia de Festivais.
Isto é uma forma combate aquela ideia de não do interior do país não aceder a este tipo de espetáculos, não haver essa oferta cultural com esta rotatividade, com esta calendarização anual que normalmente acontece junto dos grandes meios urbanos.
É um pouco isso, havia como se uma espécie de miserabilismo em que a música em Portugal quase que se restringia a Lisboa e Porto, que naturalmente tem uma programação muito sólida, mas que não é acessível a toda a gente do nosso território. Por exemplo, as pessoas ficam muito surpreendidas quando apresentamos, enfim, nestas associações e nestas redes internacionais em que o festival vai entrando, e que felizmente o acolheram muito bem, e até reconheceram um bocado que era a experiência alentejana, era uma espécie quase de exceção cultural, não é? O Alentejo tem esta coisa que as pessoas chegam e imediatamente se identificam com o território. Umas mais pela música, outras mais pelo património cultural, outras mais até pela biodiversidade, mas há sempre pontes, não é? E repare, vêm artistas de todo o mundo, e às vezes até jornalistas de todo o mundo, pessoas desde as Filipinas até agora a países que estão, enfim, um bocado com o credo na boca, porque estão ali mesmo ao lado da...
Porque a internacionalização é também um dos objetivos, ou tem sido um dos objetivos.
Internacionalizar o Alentejo, mostrar que o Alentejo realmente tem condições ótimas para acolher eventos desta natureza, e que é um território que, de alguma maneira, ou possuir também uma identidade cultural muito forte e uma grande paixão pela música, tudo flui com muita naturalidade, não é? Portanto, as coisas aqui não é excessivamente difícil organizá-las, exceto do ponto de vista financeiro, continua a ser sempre um problema complexo, porque realmente há poucos recursos para a cultura neste âmbito, mas relativamente a outras áreas, como por exemplo, imaginemos o acolhimento das pessoas, é muito fácil. Eu recordo sempre, é uma coisa que faz parte das memórias deste festival, quando nós, por exemplo, aqui em Terras de Vidigueira, temos recebido importantíssimos músicos internacionais, por exemplo, coros que nos chegaram de países um pouco distantes, como a Eslovénia e outras partes da Europa, ou mesmo, por exemplo, aquele grande grupo que chegou dos Estados Unidos, do Spelman College, enfim, de uma das principais universidades americanas de música, as pessoas integraram-se imediatamente na comunidade local. E algumas diziam que isto era um pouco a magia do vinho, particularmente do vinho da talha. Será, mas não só. É porque, de facto, o Alentejo tem esta capacidade de conviver bem com a diferença. Desde que haja respeito, eu penso que nós alentejanos moldamos-nos bem. Quando nos faltam respeito, aí, evidentemente, enfim, damos com os burrinhos na água, não é? Mas, desde que haja uma tentativa, digamos, genuína de encontro do outro, de capacidade de compreensão, mesmo que as pontes culturais não sejam imediatas, elas rapidamente se constroem. Isto significa o quê? Que o Alentejo realmente tem um potencial enorme deste ponto de vista, mas, na minha opinião, peca por ser tudo muito disperso. Ou seja, nós temos eventos de excelência, normalmente, na nossa região, mas ou é um evento anual que depois não tem continuidade, ou às vezes até perde-se um bocadinho o fio dos acontecimentos, não é? Mudou a política local ou a política geral, houve novas estratégias e as coisas perderam-se. Ora, a vantagem de existência de um festival consolidado e que começa felizmente a ter também algum renome, não é? Alguma reputação até entre os seus pares e digamos, nos sítios onde isto se decidem e por sítios onde as coisas na música se decidem, nós queremos dizer Berlim, Budapeste, Paris, Londres, naturalmente Bruxelas, Milão. Quando, digamos, se começa a conhecer, olha, o Alentejo é um sítio interessante, é um sítio onde se fazem coisas um bocadinho fora de caixa, mas sempre com grande respeito pela música e sempre com um público interessado realmente em ouvir o que há de mais valioso nestes campos. Isto depois a palavra passa e portanto, eu acho que já conquistamos aqui, muito modestamente, um lugar ao sol. Isso, como eu explico, não é apenas mérito de quem faz o festival. É sobretudo mérito do Alentejo, não é? E temos tido, há que dizê-lo aqui, aliados importantes, um deles a Direção Regional de Cultura, outro, sem dúvida, também os municípios. E depois, curiosamente, eu não sei, Sr. Marco Abundância, se às vezes há consciência disto, os meios de comunicação regionais. Há um grande respeito no estrangeiro, temos encontrado isto, por exemplo, pelo trabalho que nós fazemos com as rádios locais, porque isso não é habitual lá. Nós, como sabe, temos feito, enfim, uma série de iniciativas. Isto obriga-nos a trabalhar anualmente, por exemplo, com os nossos parceiros checos, húngaros, espanhóis, agora, por exemplo, cada vez mais belgas e italianos. E quando eles olham, por exemplo, para a nossa rede de difusão, vêm as grandes rádios nacionais, por exemplo, a Antena 2, ainda hoje a Antena 2 dedicou um programa em direto ao Terras Sem Sombra, mas ficam muito surpreendidos depois de aparecerem as rádios regionais. E nós temos que explicar às pessoas, as rádios e os jornais, quer dizer, também a imprensa escrita, e hoje também alguns meios, se quisermos, online, que começam a ter alguma importância também aqui no Alentejo. E ficam muito surpreendidos com isto e perguntam-nos, mas porquê é que vocês, literalmente, dão tanta atenção a isto? E nós explicamos, é que são precisamente estes parceiros aqueles que nos permitem comunicar de uma maneira mais direta com as nossas comunidades. E explicamos uma coisa que eles depois entendem bem, que é, por exemplo, as pessoas que, enquanto há atividades do Terras Sem Sombra no seu concelho, estão a trabalhar. Porque, por exemplo, a agricultura é um trabalho, normalmente, ainda, em muitos casos, de sol a sol, e que não tem, enfim, não conhece fins de semana, por exemplo, não é? Mas também as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão a viajar, e muitas vezes até os alentejanos que não residem no seu próprio concelho, residem em concelhos contíguos, ou até estão já na diáspora e contactam com estes meios, por exemplo, muitas vezes através de meios em diferido, portanto, podcast e outras soluções deste género. A comunicação social tem feito imenso pela música, pela cultura, pelo património e pela biodiversidade no Alentejo. E, portanto, tudo isto, como vê, é uma rede às vezes um pouco complexa. Nós comparamos-la a uma espécie de orquestra em que nem todos estão em tom. E, portanto, às vezes usam instrumentos que não estão completamente...
Estão tentando afinar.
Não desafinam, mas não são instrumentos convencionais. São de outra natureza, não é?
Muito bem. Este festival de... e como já falamos, atinge este ano a sua maioridade, um festival que tinha a Diocese como território inicial, em que medida é que o corte umbilical com a Diocese de alguma forma teve impacto no festival, que foi conquistando o território por, digamos assim, por aí acima?
Bem, na realidade, as coisas fizeram-se como uma transição, que não foi uma transição difícil. Foi por decisão, em 2016, do próprio responsável pela Diocese, que o Festival Terras Sem Sombra passou a ser organizado pela Pendragon Lar, que era uma associação que já existia desde 1996 e que sempre tinha colaborado. Era a entidade principal da organização. A Pedra Angular é um organismo sem fins lucrativos, que hoje se denomina Pedra Angular Associação de Salvaguarda do Património do Alentejo, e que, no fundo, aglutina os voluntários, e hoje são, enfim, umas largas dezenas que colaboram nesta iniciativa, que têm encontrado depois as suas antenas locais. Portanto, em cada terra, normalmente, há algumas pessoas que têm tomado a seu cargo, no fundo, desenvolver as atividades aí do Festival Terras Sem Sombra. Por exemplo, no caso do Conselho da Vidigueira, eu não vou elencar aqui nomes, porque podia esquecer-me de algum, mas temos encontrado na sociedade civil, quer em alguns vitivinicultores, ou simplesmente agricultores, ou mesmo em organizações, enfim, do setor, como por exemplo a ADEG Cooperativa de Vidigueira, com o Bialvito, têm sido parceiros muito importantes nesta dinâmica, não é? Agora, foi uma transição quase natural, foi verdadeiramente um parto sem dor, e a realidade é que a pequena equipa técnica foi continuando. Houve também, não sei se recorda, mas alguma evolução na direção artística. O nosso primeiro diretor artístico foi Filipe Faria dos Santos. Depois trabalhámos durante vários anos com um grande diretor musical, o professor Paulo Pinamonti, que, enfim, está hoje mais ligado ao campo do ensino na Universidade de Veneza. E, finalmente, o professor Juan Ángel Vela del Campo, que é o nosso diretor artístico, que está em Madrid e que, curiosamente, foi também há alguns anos professor em Itália. Foi professor do Conservatório Principal da cidade de Nápoles. Pronto, são amigos que têm ajudado a construir, digamos, esta realidade. O professor Juan Ángel Vela del Campo é, digamos, um sénior, uma pessoa com uma larga experiência, e virá aqui connosco à Vidigueira, daqui a umas breves semanas. Ele estará aqui nesta terra, até porque queremos prestar-lhe uma pequena homenagem nesse dia, porque ele vai se aposentar, e portanto já tem idade para isso, e é um homem, enfim, um homem da rádio. É curioso, ele da rádio e da televisão, ele durante muitos anos teve programas musicais escutados, enfim, por milhões porque em Espanha as coisas têm uma dimensão diferente da nossa, não é? Por milhões de ouvintes, e com grande empenho sempre da comunidade espanhola nesse sentido. Portanto, olha, acho que foi um crescimento natural, e agora temos nos sentido também em casa, em geografias do Alto Alentejo e do Alentejo Central. É muito curioso porque, quando estamos, por exemplo, em localidades como Alter do Chão e Castelo de Vide, que são já um bocadinho distantes aqui de nós, ou se quisermos mais perto, por exemplo, no concelho de Viana do Alentejo, ou em qualquer outro que é visitado pelo festival, nós sentimos que a gastronomia é muito idêntica. Os vinhos têm paladares também bastante parecidos, independentemente das mudanças, às vezes, de altitude, disposição, etc. Mas, sobretudo, as pessoas falam da mesma maneira e entendemos-nos muito bem, porque temos uma cultura comum. Ou seja, é isso talvez o traço mais próximo. E depois, para mim, tem sido também uma coisa muito interessante, a ligação, por exemplo, aos politécnicos. Encontramos no Alto Alentejo e no Alentejo Central muitas pessoas que estudaram um politécnico de Beja. É uma coisa curiosíssima, não é? Mas também encontramos depois no Baixo Alentejo pessoas que fizeram o seu estudo, naturalmente, em Évora ou em Porto Alegre. Uhum. Ou mesmo em Santarém, que é outro politécnico que tem colaborado connosco, porque, embora Santarém seja tecnicamente Alentejo, é na realidade uma realidade diferente, mas tem muitos pontos de contacto e de semelhança. E, por exemplo, os grandes especialistas do Montado, alguns deles trabalham no Politécnico de Santarém, e portanto tem havido uma colaboração interessante na nossa perspectiva. A preocupação aqui também é, no fundo, explorar este património comum, valorizá-lo, e até pôr, às vezes, realidades alentejanas que são, enfim, complementares, um pouco em diálogo. Por exemplo, o granito e o mármore. Os vinhos da costa alentejana, que até alguns deles já pertencem à Península de Setúbal e que têm características muito próprias, por exemplo, com os grandes néctares do coração do Alentejo. Ou então, por exemplo, agora, uma iniciativa bem interessante, que é a iniciativa que tem que ver com a literatura e a música, em que nós percebemos como é que alguns escritores, olhe, por exemplo, Fialho de Almeida ou Manuel da Fonseca, podem ser tão complementares de autores como José Duro ou, por exemplo, este Conde Monsaraz, que nos dá o mote, e é um belo mote, temos que concordar, para a iniciativa deste ano, que é: há uma paz infinita na solidão das herdades. É o verso inicial de um dos poemas mais belos de um livro deste escritor, infelizmente um bocadinho esquecido, que é o Conde Monsaraz. É um livro que se chama Musa Alentejana.
Doutor, partimos então de Ferreira do Alentejo. Que destaque para este primeiro fim de semana, para este espetáculo com este trio que vem até a Ferreira do Alentejo, este trio Clavis?
Uma das grandes práticas da música é Viena da Áustria. E nós, já há alguns anos que estavam a aproximarmos de Salzburg, até porque Salzburg tem talvez um dos principais festivais da Europa, se não o principal, mas não tínhamos uma ligação tão direta com a capital da Áustria. E, felizmente, este ano pudemos fazê-lo. Aqui a Embaixada da Áustria teve um papel muito, muito importante. O Sr. Embaixador, que é ele próprio músico, interessou-se enormemente por esta ligação e contactámos, portanto, com instituições de Viena da Áustria. E procurámos encontrar lá o que é que havia de mais interessante neste momento no panorama daquela que é uma das grandes metrópoles, digamos, da música clássica. Mas há mais do que música clássica. E este trio Clavis é absolutamente extraordinário. São duas grandes executantes, a violinista Jenny Lippl e a pianista Sabina Azanova, duas grandes figuras da música austríaca, que se uniram há algum tempo. Este é um trio que já tem uma experiência bastante consolidada, a um grande saxofonista, mas que também é um grande perito em arranjos. É um homem que tem feito muito pelo repertório para saxofone, que é o Miha Ferk. Uhum. Então, eles são um grupo, podemos dizer, verdadeiramente superstar, tem uma aceitação enorme na Europa Central, e têm feito um esforço enorme para trazer a públicos mais jovens a música clássica. Portanto, eu diria que é uma lufada de ar fresco que nos entra em pleno aqui, e escolhemos para isto, em parceria com o município de Ferreira do Alentejo, um dos espaços que, enfim, que já é emblemático também na nossa região, que é o Lagar da Herdade do Marmelo. É um belo espaço porque é, enfim, uma obra de arte contemporânea que vai receber música, se quisermos, em que Mozart e outros grandes compositores vão ser interpretados de uma maneira, vamos dizer, mais afim à sensibilidade dos nossos dias. É uma experiência um pouco diferente para nós. E estamos muito satisfeitos de receber este trio. Curiosamente, os músicos quiseram fazer um reconhecimento prévio do território. E digamos, uma delas, Jenny Lippl, que fala muitíssimo bem castelhano. É curioso como é que uma cidadã austríaca se dedicou tanto à língua espanhola, e agora esperemos que a língua portuguesa. Está há vários dias aqui no Baixo Alentejo a visitar tudo, porque ela quis mesmo imbuir-se do espírito. Eles puseram um enorme esforço para que este concerto seja um momento inaugural muito grande. Este esforço está a ser recompensado, e neste momento estamos a ter telefonemas e contactos, pessoas de Madrid, de Barcelona e de vários outros pontos da Europa, a pedirem-nos informações sobre o concerto e a perguntarem-nos como é que podem chegar ao Lagar do Marmelo, que ainda por cima é um sítio fácil de ir porque está ao lado de uma estrada nacional e relativamente perto da autoestrada. Eu queria realçar aqui uma coisa interessante, que é: tudo isto era muito bonito, mas imaginemos, por exemplo, que os proprietários do lagar não estavam de acordo com a sua utilização. Pelo contrário, nós tivemos um grande empenho ao longo destes anos, primeiro da Solvena, atualmente do atual proprietário, que é a Nutrifarms, e particularmente do Dr. Manuel Alfredo de Melo, que é o Presidente do Conselho de Administração, para nos sentirmos em casa. Porque, repare, é um equipamento industrial, tem as suas rotinas, tem naturalmente que interrompê-las durante algum tempo para que o festival se possa fazer, e não é só o concerto em si, é que há preparativos. Desde hoje à tarde que vai haver toda a minha equipa a montar palcos, luzes, som, para que tudo possa correr da melhor maneira. E temos encontrado, de parte realmente do Lagar da Herdade do Marmelo, também uma grande abertura para isto. Isso é algo que nos satisfaz muito, porque às vezes, noutros pontos da geografia portuguesa, outros festivais têm tentado fazer isso e não tem sido tão fácil. Porque, enfim, há que criar aqui uma certa empatia. Mas esta estreia, Feira do Alentejo, não é apenas, digamos assim, música. Vamos ter também uma atividade cultural muito interessante na freguesia de Perguarda, que, não sei se as pessoas recordam isto, mas nos tempos do folclorismo do Estado Novo, era considerada a aldeia mais típica do Alentejo. Monsanto foi a aldeia que ganhou o concurso a nível nacional, mas depois houve várias localidades que concorreram. Não sei se aqui do Conselho da Vidigueira houve alguma que tivesse estado em concurso. Bem podia ter estado, porque terras como, por exemplo, Selmes, Pedrógão ou Vila de Frades, a Vila de Frades não é uma aldeia, é já uma vila, mas caberiam bem dentro desse parâmetro, digamos, de qualquer coisa muito castiça e muito típica na época, não é? Mas a verdade é que foi Pero Guarda que ganhou esse galardão, e é uma terra exemplar sob vários pontos de vista. E é interessante como, apesar de estar rodeada por olivais e amendoais, ela mantém a sua identidade. É a terra também que, do ponto de vista cultural, constitui uma das capitais do Cante, nós temos que dizê-lo. O Conselho de Feira do Alentejo é muito rico nessa perspectiva, como aliás toda esta região em que nos encontramos, mas Pero Guarda conquistou, por exemplo, o coração do etnomusicólogo corso Michel Giacometti, que, embora tenha falecido em Faro em 1990, está sepultado no pequeno cemitério de Pero Guarda. Portanto, é uma terra muito simpática e que tem muito para revelar. Mas eu gostava só de lembrar que vamos ter o privilégio, que é notável para nós, de proceder-se ao lançamento do livro Pero Guarda, 1958-1959, da autoria do grande fotógrafo português Luís Ferreira Alves, que, sendo ele um jovem, nestes anos já distantes de 1958-59, juntamente com o arquiteto Eduardo Souto Moura, com o arquiteto Alexandre Alves Costa, na altura eram todos estudantes de arquitetura, e alguns outros amigos foram recebidos durante 2 anos em Pero Guarda e ficaram deslumbrados pela cultura e pelo acolhimento daquela comunidade. As fotografias de Luís Ferreira Alves são de uma beleza extraordinária e vai ser inaugurado também no Museu Municipal de Feira do Alentejo, no próximo domingo, às 15 horas, uma exposição que apresenta, enfim, este espólio entre nós. É muito interessante porque, quando olhamos para aquelas fotografias, recuamos a outras eras. As pessoas são iguais, são as mesmas, algumas delas estão vivas, mas a maneira de vestir, de habitar, de trabalhar, de viver em geral, era completamente diferente. Claro que nós, a nossa perspectiva aqui não é um arqueologismo, nós não vamos ali ficar extasiados com a lição do passado. Nós queremos conhecer a Pero Guarda do presente e queremos perceber também a dinâmica cultural, social, económica e histórica desta lindíssima freguesia de Feira do Alentejo. E assim, bem embalados, já agora dizer que esta é uma ação que começa, portanto, no próximo sábado, dia 2, às 15 horas, na Casa do Povo de Pero Guarda. E vamos ter o privilégio de ter connosco Alexandre Alves Costa, Luís Ferreira Alves e um conjunto de pessoas que vêm propositadamente do Porto. São grandes figuras da cultura e das artes em Portugal. E vai ser projetado um filme que mostra o essencial desta ação. Portanto, nós vamos recuar no tempo, vamos entrar no túnel do tempo, mas vamos ao mesmo tempo ter ali os protagonistas a intervirem e a explicarem-nos isto, em diálogo com as pessoas locais. Por exemplo, a sua dona Virginia Dias, que é uma instituição, uma poetisa, que não é uma poetisa, digamos, episódica, é verdadeiramente uma figura da literatura alentejana dos nossos dias. Portanto, eu penso que é uma experiência muito, muito marcante. No domingo, há também, evidentemente, a componente de biodiversidade, não é? E vamos até ao terreno.
Muito bem. Antes, e porque o tempo já está perto do limite, antes de terminar também, e depois porque no calendário desta temporada surge logo a seguir a Ferreira do Alentejo, o Conselho de Vidigueira, deixe-nos também um destaque para esse fim de semana de maio.
Muito bem, eu já agora, se me permite, só estamos a falar de biodiversidade, e como as palavras, enfim, o tempo é sempre curto nestas nossas conversas, e muito obrigado, meu caro Marco, por nos dar esta oportunidade, não é? É sempre muito gosto de vir aqui. Permita-me só que lembre que a ação de biodiversidade tem como alvo o chamado Cerro da Águia, que é ali um ponto emblemático do Conselho de Ferreira, fica não muito distante da vila. Nós vamos partir no domingo, dia 3, às 9h30, da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. É o sítio onde costumamos deixar os carros, porque vamos sempre numa viatura municipal, vamos num autocarro, uma maneira de deixar menos pegada ecológica no terreno, e vamos ser guiados, isto é uma grande honra para nós, por José João Cavaco, que é um funcionário público aposentado, conhece muito bem a gastronomia regional. Depois vamos ter connosco o engenheiro José Luís Margarido, que dispensa apresentações, enfim, é o homem da Quercus aqui no distrito de Beja, e é um grande conhecedor também destes tesouros. Vidigueira vem a seguir. Nós vamos ter aqui um pequeno hiato no tempo por causa da Páscoa. A Páscoa é uma altura em que, por motivos que compreendemos, enfim, as igrejas estão a ser utilizadas para outros objetivos. Há muita gente também que aproveita para viajar. Não é a altura ideal para se fazer um festival. Então nós vamos retomar na Vidigueira a partir do dia 15. E vamos ter aqui um conjunto de atividades um bocadinho também fora da caixa. Começamos pelo Terras Sem Sombra. Embora com vocês ainda conversaremos um bocadinho mais em semanas seguintes sobre isto, mas eu queria dizer-vos que vamos ter, com grande satisfação nossa, finalmente, um concerto que já teve agendado 2 anos, com o célebre grupo Cupertinos, que vem da Fundação Cupertino de Miranda, de Vila Nova de Famalicão, e que é o grupo que ganhou um dos principais prémios musicais da Europa o ano passado. Este ensemble, que é dirigido pelo maestro Luís Toscano, tem-se especializado muito na recuperação da polifonia portuguesa. A grande tradição polifónica dos séculos XVI e XVII, da Escola de Évora, mas também de outras escolas, como Vila Viçosa, Elvas, Coimbra. Uhum. E, portanto, é um grupo de referência nacional e internacional. E parece-nos que, sendo aquela Igreja Matriz de São Cucufato uma verdadeira catedral do cante e da música coral, já por ali passaram com o Terras Sem Sombra alguns dos principais agrupamentos, digamos, podemos dizer, dos nossos dias, não é? Sim. Falávamos há bocadinho disso. É uma grande honra para nós poder apresentar a polifonia da Escola de Évora e da Escola Portuguesa naquele espaço tão privilegiado. Do ponto de vista do património cultural da biodiversidade, vamos trabalhar um pouco com coisas que, pelo menos para as pessoas que vêm de fora do Alentejo, não vão deixar de ser surpreendentes. E uma delas é mostrar o vinho da Talha como património cultural. O que é património cultural no vinho da Talha não é o vinho em si, independentemente de ele ser belíssimo e ser realmente, se quisermos, um paladar que não deixa de surpreender. Nós temos estado a levar o vinho da Talha para sítios muito longe daqui. Olhe, por exemplo, de uma maneira agora bastante mais recente, para a própria Áustria, e os austríacos ficam surpreendidíssimos. Isto parece um vinho quase saído do tempo dos romanos, dizem-nos ele. É verdade, o vinho da Talha é uma coisa que se perde na noite dos tempos. Mas nós, no nosso caso, vamos incidir sobretudo naquilo que é património cultural e material, que é a maneira de fazer de fabricar este vinho da Talha, não é? E então, o nosso objetivo vai ser aqui, em Vila de Frades, visitar um conjunto de adegas, mas sobretudo tirar partido desse magnífico recurso que é o Centro Interpretativo do Vinho da Talha. É uma estrutura muito bem montada, que eu acho que está, digamos, ao mais alto nível, e como sabe, esta é a minha área profissional, enfim, eu sou conservador de museus, e fiquei surpreendido com o que vi num Centro Interpretativo. E, portanto, eu acho que vai ser uma jornada muito interessante aqui, entre Vidigueira e Vila de Frades, nesse sentido. No património propriamente natural, nós vamos desta vez explorar a biodiversidade de uma serra que já aguardava por nós há muito, que é a Serra de Mendro, que está aqui, é a grande divisão entre o Alto e o Baixo Alentejo, mas há que reconhecê-lo profundamente mal conhecida. Portanto,
é uma oportunidade.
É uma oportunidade, vamos ver como é que a coisa corre, vamos adentrar-nos neste caso, sobretudo na falda meridional da Serra, não é? E vamos fazê-lo no dia 15, às 9h30, a partir daqui, a partir da vila de Vidigueira. Em relação à música e ao património cultural, nós temos que dizer ainda que este ano vamos antecipar um pouco as ações, portanto, património e música serão no dia 14, portanto, sábado, mas vamos já apresentar um programa para sexta-feira, porque queremos olhar para novos públicos e vamos trazer o Onde a Vida Acontece e também o Terras Sem Sombra Kids, que são iniciativas focacionadas para o público infanto-juvenil, para as nossas crianças e jovens, mas também para as famílias. Uhum. Queremos muito que as crianças tragam os pais, os tios e os avós. Os avós são aqui uma peça essencial nisto. E vamos, portanto, ter algumas iniciativas curiosas que, por exemplo, uma coisa que confesso nunca me tinha passado pela cabeça fazer-se, mas que o responsável por este setor identificou e sinalizou e disse-me: professor Falcão, isto tem que ser feito, e o senhor não me diga que não, porque eu vou fazer mesmo que o senhor me diga que não. E se não me der dinheiro, eu faço à mesma. Eu disse: então, olha, desde que você se responsabilize, meta a sua cabeça no cepo, que vai ser uma oficina de construção de talhas. Ora, a construção de talha, não sei se sabe isto, é uma das operações, digamos, tecnológicas mais difíceis no campo da cerâmica. É preciso ser-se um grande mestre. Eu não sei como é que vamos, enfim, sair desta operação, mas como vamos ter connosco a Célia Macedo, que é uma artesã muito conhecedora, e a Teresa Caeiro, que é uma vitivinicultora também de estalo, eu estou convencido que isto vai sair bem. Mas é uma coisa, enfim, um bocado fora da caixa para nós.
É o desafio, então.
É um desafio. E já agora, permita-me que diga isto. E também no campo da música, vamos ver se rompemos aqui um bocado de fronteiras, porque nós gostávamos muito de conseguir ligar o vinho e a música. e aqui temos que fazer alguma coisa também pelos nossos vinhos nesse sentido. E a solução é, primeiro, dar a beber um bocadinho aos nossos músicos e ver depois como é que eles reagem a essa experiência, vamos dizer, química ou empírica, não é? Vamos lá ver como é que a coisa sai. Pode dar disparate, esperemos que não.
Muito bem. Fica esta temporada, naturalmente, com expectativa elevada para toda esta nova temporada que se aproxima e que arranca este fim de semana em Ferreira do Alentejo e que se estende até novembro. É a temporada mais longa do Terras Sem Sombra.
É a temporada mais longa. É naturalmente que nós somos um festival que costuma iniciar-se em janeiro e terminar em julho. Devido à situação de Covid-19, as autoridades sanitárias explicaram há que evitar os meses mais frios, há que evitar os meses de inverno. E, portanto, o que é inteligente é começar a partir, digamos, da primavera. E, portanto, retomamos no início de abril, quando, enfim, as características da nossa climatologia já são bastante diferentes. Por outro lado, o mês de agosto é um mês um bocadinho ingrato para o interior do Alentejo, porque as temperaturas são muito elevadas e não é a altura melhor, sobretudo para as questões da biodiversidade, não é? Daí que fazemos uma pequena pausa durante o mês de agosto e depois retomamos setembro e outubro como meses muito, muito favoráveis e vamos ver se há condições para que, enfim, esta pandemia que deixe de ser definitivamente pandemia, seja uma coisa diferente. Nós não vamos aliviar os nossos cuidados. Temos um grande orgulho que em 2021 conseguimos nem trazer Covid, nem levar Covid. Isto foi graças a um esforço hercúleo, sobretudo dos médicos que nos aconselharam, não é? E dos enfermeiros que nos aconselharam, porque houve sempre aqui um acompanhamento técnico, mas também eu tenho que dizê-lo, um esforço muito pessoal da Sara Fonseca, que como diretora executiva tomou mesmo a peito isto. Por exemplo, alguns concertos tiveram que se fazer em teatros, porque eram locais que tinham planos de contingência. Isso facilitou realmente o trabalho nesse sentido. Em 2022 vamos continuar a ser vigilantes, vamos continuar a ter todos os cuidados e se calhar até ser um bocadinho chatos com isto, mas temos que perceber que vindo, digamos, artistas, jornalistas e participantes de diferentes partes de Portugal e do mundo, nós temos uma grande responsabilidade neste trabalho, não é?
Muito bem, fica apresentada esta temporada do Festival Terras Sem Sombra, que parte então de Ferreira do Alentejo este fim de semana. Agradecer ao professor José António Falcão mais uma vez a presença aqui no nosso programa.